Os angolanos celebraram mais um aniversário da conquista da paz e reconciliação nacional, depois de mais de duas décadas de conflito armado que destruiu o país e dividiu as populações. Depois da assinatura do memorando de entendimento na província de Moxico, o país abraçou um processo difícil de reconstrução e reconciliação, cujos resultados, apesar de ainda longe de satisfazerem os desejos da maioria da população, ainda assim permitiram a livre circulação de pessoas e mercadorias. Durante os 16 anos de paz e reconciliação nacional, o país teve igualmente o mérito de registrar grandes avanços no seu desenvolvimento económico e social. Se por um lado os angolanos enaltecem a consolidação da estabilidade política e a convivência na diferença entre as várias forças políticas, a grande preocupação tem que ver com os números da pobreza e do desemprego. Com a crise económica e financeira, muitas empresas fecharam as portas por falta de financiamento, como consequência o poder de compra das famílias reduziu de forma considerável, com o agravante da assistência médica e medicamentosa revelar indicadores preocupantes. Nesta altura, as reflexões dos angolanos apontam para cenários de incertezas, mas também de muita ponderação, olhando para o processo de transição política que o país está a viver depois das últimas eleições realizadas em 2017. Na sua declaração sobre a efeméride, o Biro Político do Partido no Poder refere que a atual realidade de paz definitiva em Angola coloca ao MPLA e a todos os angolanos a responsabilidade da sua preservação e contínua consolidação, visando a garantia do normal desenvolvimento económico e social do país e a satisfação das necessidades sempre crescentes dos cidadãos. Entretanto, a UNITA continua a reclamar alguns incumprimentos dos acordos de paz com o Partido no Poder, que, no seu entender, põem em causa a reconciliação nacional. O porta-voz do Partido do Galo Negro, Alcide Sakala, aponta a desmobilização e a reinserção dos ex-militares como não tendo sido concluídos 16 anos depois do calar das armas.
Bom, nós pensamos que ainda há um caminho longo a percorrer. É verdade que dia 4 de abril é que se consagrou como dia do fim do conflito angolano. É uma das datas mais importantes da história moderna de Angola. E assim sendo, é uma data que vai nos permitir balancear estes últimos 16 anos de paz, do calar das armas, diria mesmo, numa altura em que ainda subsistem um conjunto de situações, de questões que não foram devidamente resolvidas no quadro, não só dos acordos de Bicesta, que são o acordo MAI, os outros acordos que seguiram são apêndices dos acordos de Bicesta, dizia, em que sobressai a problemática da desmobilização e reinserção social dos ex-militares, veteranos da pátria e combatentes das guerras de libertação nacional do nosso país. Portanto, há todo um conjunto que deve merecer uma atenção muito mais particular e ser mesmo a prioridade do Executivo angolano para a solução das questões relacionadas com estes homens e mulheres que deram suas vidas, que lutaram pelo nosso país, porque o nosso entendimento é que uma solução definitiva das questões relacionadas com os ex-militares seria, efetivamente, a expressão mais alta da reconciliação nacional no nosso país. Bom, há uma série de questões que vêm, portanto, plasmadas nos vários acordos e uma das questões fundamentais é a reconciliação nacional. Portanto, a reconciliação nacional é um processo que deve ser construído. Infelizmente, no consulado do presidente Eduardo Santos, vemos poucos avanços em direção a este desiderato, a este objetivo. Pensamos nós, hoje, com os pronunciamentos que nós temos vindo acompanhar do Sr. Presidente da República, parece haver alguma predisposição, haver mesmo predisposição, diria, assim é que é melhor, no sentido de convergirmos naquilo que é o interesse nacional, onde se inscreve, por exemplo, a reforma do Estado, em que a dimensão da reconciliação nacional, portanto, sobressai. Portanto, é preciso que se estruture este diálogo nacional para começarmos a pensar como construir o futuro coletivo dos angolanos do nosso país.
A UNITA considera a redistribuição da riqueza nacional como sendo um assunto bastante profundo que exige uma análise de todos os angolanos hoje entregues à pobreza. Para Alcides Sacala, durante os 16 anos de paz, Angola ficou refém de um pequeno grupo de angolanos que dilapidaram o país.
Agora que se repensar como é que faremos esta distribuição justa da riqueza, a nossa Constituição é muito clara sobre esta questão. Portanto, tem que existir vontade política para nós podermos avançar naquele dos aspectos essenciais que nos permitem a dar início a este processo de construção do futuro comum, portanto, dos angolanos. E, como dizia, parece haver alguma vontade política. O que é importante agora passarmos da teoria para a prática, para se ver como fazermos para podermos avançar, portanto, para atingir estes objetivos. Porque é possível. Uma reconciliação é parte de um processo mais amplo do processo democrático no nosso país. Portanto, é nesta perspectiva que nós temos que aproximar este problema, porque a nossa democracia ainda é muito frágil e, por consequência, a reconciliação também é muito frágil. Portanto, nesta ideia mais ampla de procurarmos todos trabalhar para o aprofundamento da democracia, poderemos dar passos importantes para a ideia da concretização da reconciliação nacional. Mas, independentemente disto, há outras questões, como da construção da nação, por exemplo, a nação angolana, a distribuição da riqueza de que nós já falamos, portanto, esta garantia dos direitos e liberdades dos angolanos está consagrado na nossa Constituição, a problemática das nossas eleições gerais, que nunca são transparentes. Agora vamos ter as eleições autárquicas, há também um conjunto de desafios à volta disto tudo. Portanto, o importante é haver vontade de consertarmos permanentemente aquilo que são as questões de interesse nacional para que o país, efetivamente, se transforme num país normal para se poder viver com normalidade, como nos restantes países com democracias consolidadas. A situação atual que nós temos hoje resume-se ainda no calar das armas, porque é preciso transformarmos o calar das armas na paz social. Aí onde está o grande desafio, onde entram este conjunto de situações que nós fomos, portanto, mencionando até este momento, nesta reflexão, à volta do processo democrático. A reconciliação nacional e a aceitação entre nós, naquilo que são os valores essenciais das relações humanas, da justiça social, de um entendimento entre irmãos, em que a distribuição do bolo nacional venha a beneficiar toda a gente. Mas até agora o que nós verificamos é que apenas um pequeno grupo de angolanos, está claramente agora confirmado, o que nós fomos dizendo ao longo dos anos, um pequeno grupo de angolanos assambarcou a riqueza nacional para benefício de pequenos grupos de interesse, em detrimento de uma maioria de angolanos que ainda vive hoje com menos de 2 dólares por dia.
Apesar das preocupações manifestadas pelo porta-voz da UNITA, por sua vez, o secretário-executivo da coligação Casa CE fala em ganhos substanciais alcançados durante os 16 anos. Leonel Gomes aponta a reconciliação entre irmãos desavindos como sendo conquistas que devem ser enaltecidas.
Sem dúvida alguma, o primeiro grande ganho da paz alcançada com o culminar do ato simbólico que assistimos no dia 4 de abril, há 16 anos atrás, foi extremamente positivo, porque terminou com um fenómeno caricato de nos matarmos entre nós, irmãos. E eu sou, se calhar, um dos protótipos dessa realidade. Eu, quando comecei, fui para a UNITA. A minha irmã que me segue foi guerrilheira da FNLA. E o meu irmão que segue esta minha irmã que morreu nas Faplas, o meu irmão mais velho a quem eu sigo foi para as matas em 73 para as Faplas. E, portanto, temos a felicidade de hoje podermos estar juntos conversar juntos. No meu caso, nunca estivemos desavindos, mas conheço casos em que, infelizmente, por se pertencer a um partido político diferente, até pais matavam filhos, filhos matavam pais, etc. Este foi um grande ganho de nos respeitarmos enquanto cidadãos, enquanto irmãos, filhos da mesma pátria, e também de podermos, de certo modo, circular livremente na pátria do nosso nascimento comum.
Lionel Gomes também partilha da preocupação sobre o exército de desempregados, que continua a aumentar, e defende a produção de políticas que privilegiem a valorização e a integração dos angolanos.
Muitas outras coisas poderiam ter acontecido do meu ponto de vista, infelizmente não aconteceram, que era, portanto, lançarmos a perspectiva de termos uma Angola melhor, mais saudável para todos os seus filhos. Infelizmente o país ainda vive um exército de desempregados preocupante, de onde resulta uma boa maioria da delinquência juvenil, e isto tudo porque fomos incapazes de produzir políticas consentâneas com a valorização do cidadão nacional, a sua integração na atividade produtiva e económica, e estamos a sofrer as consequências. A par disso, as vergonhas que estamos a viver ultimamente, de quem roubou mais, quem roubou menos, onde é que está o dinheiro, onde não está, o dinheiro regressa, não regressa, enfim. E como eu tenho dito, e na Casa Celeste é a nossa postura, mais do que atirar pedras ao castelo dos outros, também temos que assumir a nossa responsabilidade enquanto cidadãos, mas também enquanto atores políticos. E oxalá possamos, com a nossa contribuição, fazer com que os novos ventos que sopram na arena política nacional possam contribuir para que façamos rapidamente a reversão da situação. Porque se tivermos a coragem de falar com verdade, nosso país, do ponto de vista financeiro, está, de facto, em falência técnica. E isso não é bom para nós.
Por sua vez, o analista político Agostinho Sicato faz um enquadramento do percurso político e questiona as perspectivas de futuro do país.
Eu acho que tudo o que nós estamos a viver hoje é exatamente o resultado de três acordos principais. O acordo de Alvor, o acordo de Bicesse e o protocolo do Lusaka. Na verdade, o entendimento do ENA foi exatamente a complementariedade do protocolo do Lusaka. Existem muitas zonas que hoje já, neste período mais longo, mais de 15 anos para que nós temos, que hoje precisamos refletir, nomeadamente para onde é que estamos a levar a Angola. Existem algumas discussões que nós precisamos fazer hoje, nomeadamente que tipo de país é que nós temos, qual é o Estado. Porque nós fomos independentes em 75, não discutimos o Estado. Por isso é que hoje ainda temos problemas sérios do tipo de modelo de Estado que nós seguimos. Existem problemas que nos assolam diariamente exatamente porque nós ainda não definimos o nosso Estado. Porquê? Porque andamos todos esse tempo antagónicos e não conseguimos nos encontrar para poder discutir o país e depois disso encontrarmos um denominador comum, uma linha a seguir. Eu vou dar um exemplo a par do aspecto jurídico do Estado. Nós temos o problema da história. Até hoje a nossa história termina exatamente nos anos 50. Depois dos anos 50 para cá, a história é completamente confusa, porque há uma confusão, há umas facções de diferentes segmentos a reclamar, cada um a história ao seu lado. E era necessário, claro, neste momento, criar-se uma comissão ou alguma instituição que velasse exatamente para organizar, de modo transparente, organizar a história do país, não é? Até os dias atuais, porque isso interessa à sociedade.
Está a defender que a história de Angola deve ser contada novamente, ou seja, deve ser reescrita.
Não está escrita. Deve ser mesmo escrita. O que nós temos são apenas depoimentos dos partidos políticos, de alguns também, porque nem todos escreveram. Por exemplo, nós hoje temos dificuldade séria. Para quem quiser investigar sobre a história, tem dificuldade de saber sobre a história da UNITA. Tem dificuldade de saber sobre a história da FNLA. Nós sabemos o que era o PLUA, nós sabemos o que era o MINA, por exemplo, o que era o MACA, nós não sabemos absolutamente nada. O que era o PDA, nós sabemos absolutamente nada disso. E as poucas fontes que nós temos desta história recente são fontes orais. E muitas delas estão a desaparecer, como agora o professor Zacajamba acaba de nos citar. E tantos outros, tivemos o mais velho Pacavira, tivemos outros mais velhos que, infelizmente, vão nos deixando com o tempo. E vão partindo com o seu legado. Nós não conseguimos realizar objetivamente aquilo que é a história real. Hoje, se quisermos falar da história de Angola, um pouco disso, desses traços, temos de ir a Lisboa.
Agostinho Cicato manifesta-se igualmente preocupado com o rumo do país e aponta vários cenários que traduzem uma realidade degradante, sobretudo a forma como a gestão do país se apresenta.
Eu tenho medo de duas coisas. Primeiro, que afinal o país foi assaltado durante muito tempo. E o termo assaltar é mesmo o mais adequado para as descobertas que estão a acontecer. Apesar de serem apenas descobertas para alguns, porque estas informações que estão a sair já eram sabidas, particularmente por aquelas vozes que durante muito tempo foram fazendo eco ao longo da última parte da governação do presidente José Eduardo. Depois, a outra grande preocupação é a forma como nós estamos a conduzir o processo, o tal tipo de processo de combate à corrupção. Primeiro, deixa eu mostrar o meu ceticismo. Eu não acredito que se combate à corrupção neste país, por uma razão simples. Os corruptos todos estão envolvidos. Foram os mesmos que foram dirigentes que governaram no período do presidente João Lourenço, do presidente José Eduardo dos Santos. Ou seja, em última instância, estamos a dizer que indiciar todos é convocarmos novas eleições. Nós não temos hipótese. Se indiciarmos todos envolvidos em corrupção, envolvidos em desvios de dinheiro, nós estamos a dizer que teremos que ter novas eleições, porque não teremos ninguém absolutamente que escape. Em relação aos escândalos atuais, por exemplo, tenho outro ceticismo, que é o seguinte. Grande parte das pessoas envolvidas são ligadas ao MPLA. E parte do princípio de que os que estão a investigar também fazem parte do MPLA. Logo, estamos a falar do mesmo grupo, a investigar o mesmo grupo. E será difícil, e porque algumas pessoas são ligadas até à própria família do presidente José Eduardo Santos, e não nos esqueçamos que o presidente João Lourenço foi a escolha pessoal do presidente José Eduardo Santos. Pelo menos é isso que a imprensa passou na altura em que o presidente João Lourenço foi nomeado como candidato. Foi indicado, melhor, como candidato. E olharmos para esse paradigma, vamos apenas concluir o seguinte. Esses casos são apenas levantados, não vão ter desfecho. E se tiver desfecho, ninguém vai para a cadeia. Vai-se encontrar algum ajuste, algum remendo político para tentar escamotear os casos, porque os casos não são apenas esses. Deixa-me dizer, por exemplo, existem escândalos avultados que envolvem instituições maiores, envolvem bancos, envolvem empresas maiores, envolvem empresas de construção civil, condomínios, envolvem uma série de tanta coisa. Nós temos a banca, a imobiliária, por exemplo, a área dos transportes, os cimentos e tanto. Os mesmos indivíduos, se tivermos de aprofundar, nós vamos criar uma outra fissura. Eu acho que neste momento isso não interessa. Uhum. Já levaram dinheiro, já não vão trazer. Uhum. É preciso que se diga que esta construção de paz é o conjunto de todos os atores. Aqui hoje, por exemplo, desaparece a figura segundo a qual houve um que arquitetou a paz. Não, a paz não pode ser arquitetada por uma pessoa, porque parte do princípio de que a paz não é a vontade de um indivíduo, é a vontade de duas partes opostas, ontem antagônicas, hoje consensuais. E então, se é verdade que José Eduardo Santos arquitetou a paz, também é verdade que Jonas Savimbi arquitetou a paz. Se é verdade que José Eduardo Santos arquitetou a guerra, é verdade que Jonas Savimbi arquitetou a guerra. Foram esses que se combateram ambos e foram esses que depois, à dada altura, entenderam por termos esses conflitos e andarem juntos. Hoje também não tem sentido, por exemplo, colocarmos João Lourenço e José Eduardo Santos em choque. Absolutamente não tem interesse. Por que isso não tem interesse? aí é um nível mais alto. Pode até se refletir de modo mais pacífico, mas aqui é um nível de base. Quem vai sofrer é o cidadão. O antagonismo só prejudica o cidadão, só prejudica a todos os que amanhã poderiam desenvolver esse país. Então, o melhor para esses 15 anos de paz é todos devem ser harmoniosos, as instituições devem funcionar completamente. Vamos esquecer o passado. É mesmo esquecer. Passar mesmo um pano para não voltar a lembrar. Mas, acima de tudo, trazermos tudo à lume para que sirvamos de lição para construirmos um futuro. Mas agora já não podemos estar preocupados com quem desviou em 2008, com quem desviou em 2012, com quem desviou. Esse dinheiro já não vai aparecer. Nós temos de estar preocupados agora com que tipo de construção de país é que nós queremos.
Agostinho Cicato, Lionel Gomes e Alcides Sacala foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.